Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL, em mais uma edição do programa Fala Deputado, espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de se aproximar um pouco mais da população, falando sobre os seus projetos, sobre as suas iniciativas, os debates que vem trazendo aqui para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Rodrigo Minuto, do PDT, ele que é líder da bancada aqui na Assembleia Legislativa, esteve fora durante 60 dias e agora retorna às atividades já num bate-papo conosco. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui novamente.
Tudo bem, o prazer é meu. Você está bem?
Tudo certo.
Então tá bom.
Foram 60 dias aí para descansar ou continuidade de trabalho?
Na verdade, a gente se licencia da Casa Legislativa, mas a nossa atividade parlamentar ela nunca para, ela sempre continua em razão de todos os desafios que nós temos pela frente. E nesse período também que a legislação eleitoral determina que para você poder participar de um pleito subsequente, que seria no ano que vem, a gente tem que ter um número aí de filiados, quem tem pretensão de ser candidato, estar devidamente filiado. Então a gente trabalhou muito pelo partido nesse período, tivemos uma licença sem remuneração, deixar bem claro isso, dando oportunidade ao companheiro Nicolas de Itajaí ter um deputado, Itajaí, ter um deputado aqui na Assembleia Legislativa.
Agora o senhor retorna deputado e já se inteira de todas as discussões que estão acontecendo na Assembleia Legislativa. Uma delas, e que vai demandar uma mobilização por parte dos deputados, é a medida provisória que foi enviada pelo governo aqui para a Assembleia, no sentido de definir algumas questões relacionadas a banco de horas e jornada de trabalho para os servidores da segurança pública. Apesar de estar fora, o senhor também vem acompanhando essa discussão.
Sim, desde o início do nosso mandato, nós sempre pautamos o nosso trabalho em defesa dos direitos e das garantias dos trabalhadores, dentre eles os servidores, evidentemente. Nós tivemos uma posição muito clara com relação à defesa dos professores do Estado de Santa Catarina, da rede pública estadual, a fim de que eles pudessem realmente ter a garantia daquilo que eles tinham. E não é diferente na área da segurança pública. Com certeza, a nossa posição é bem clara na defesa dos direitos desses servidores. Por quê? Aquilo que foi acordado, aquilo que já foi determinado, por que está sendo mudado? Essa é a nossa questão. E é uma questão também de governo que nós precisamos discutir mais antes de mandar uma medida provisória para essa Casa Legislativa. Nós precisamos debater com a sociedade civil organizada ou com as partes envolvidas nesse processo. Então nós temos que ter mais diálogo, mais discussão para que realmente busque um consenso, busque uma convergência de interesse entre o governo e servidor para que não haja esse prejuízo que a gente está percebendo aí na questão da segurança pública que nós temos no Estado de Santa Catarina, que chama atenção. Chama atenção inúmeras delegacias de polícias no Estado sem delegado titular, a falta de efetivo de delegados e policiais civis no nosso Estado de Santa Catarina, causando, de certa forma, uma certa insegurança à população. Então nós precisamos tratar isso com muita cautela e com muito respeito.
A principal preocupação é a perda de direitos desses servidores, né?
Com certeza, não pode, se o servidor tem o direito adquirido, já tem um direito acordado, já há um acordo que foi feito, por que mudar agora? Por que mudar? Ah, é para fazer ajustes? É para reduzir despesas? Então, esse ponto a gente tem que discutir no momento oportuno para que a gente saiba, num contexto geral, como é que está o governo como um todo e onde a gente pode tirar e onde a gente pode avançar.
Deputado, no que diz respeito a essa contenção de despesas por parte do Executivo, também tramita na Assembleia Legislativa o projeto que redimensiona as Secretarias de Desenvolvimento Regional, espalhadas por todo o Estado, extingue uma delas e faz um enxugamento geral na estrutura das demais. Como é que o senhor vê essa proposta? Já deveria ter vindo para a Assembleia no primeiro semestre, mas teve o seu envio adiado. Está mais do que na hora de mexer nessa estrutura? Não seria o momento?
Eu penso que fui um dos primeiros deputados a me manifestar na tribuna desta casa a fim de que há necessidade do governo fazer uma adequação nessas secretarias de desenvolvimento regional. A mudança da nomenclatura de secretaria para agência muda muito pouco. Os cortes que serão feitos entre cargos e funções, função gratificada é uma coisa, cargo é outra coisa. É um valor insignificante na redução dos gastos das secretarias regionais. Eu mesmo já tomei a liberdade, antes de pedir licença, de solicitar informações acerca do volume de recursos que são alocados para o custeio e manutenção das secretarias regionais de cada uma no estado de Santa Catarina. Eu percebo que não há essa necessidade de nós termos tantas secretarias regionais, até porque as ações do governo nesse momento é também de muita cautela. Os investimentos, novas obras, infraestrutura e tudo poderão ocorrer no ano que vem. Esse ano a coisa está mais devagar, em razão de tudo que vem acontecendo no nosso país, sobre a questão da crise econômica, e eu acho que é uma questão de cautela, e uma cautela importante que o governo tem que ter na redução de despesas e gastos.
O senhor acha que esses cortes deveriam ser mais profundos?
Com certeza. A gente tem que ter dentro do serviço público que realmente o investimento ou aquilo que é feito tenha resultado efetivo para a população. As pessoas querem enxergar os benefícios e os serviços de qualidade do governo para a sua comunidade, para o seu município. Então, essa questão das SDRs nós temos que discutir com mais robustez, com mais propriedade, porque do jeito que está, a diferença será muito pouca.
Um dos principais temores, especialmente dos prefeitos, é que a extinção dessas estruturas ou a transformação delas de uma forma geral possa nos levar ao que nós tínhamos antes da instituição das Secretarias de Desenvolvimento Regional. Quer dizer, a necessidade dos prefeitos terem que novamente migrar para o centro administrativo em busca de recursos. Se houver essa possibilidade hoje, ou da forma como a descentralização em termos de ideia se colocou, permite que isso seja feito de uma forma diferente?
A descentralização eu penso ser muito importante no processo democrático. Ocorre que nós não podemos entender o que justifica algumas secretarias regionais em municípios pequenos. Claro que considerando regiões importantes, nós temos que ter um braço do governo lá. Mas para ter esse braço tem que ter condições de operacionalidade e de execução. Hoje você entra numa secretaria regionais, verifica quais os projetos que estão em andamento, quais os setores que estão realmente em atividade, você vê muitas e muitas pessoas sem ter o que fazer. Isso não pode acontecer. Nós precisamos realmente otimizar os recursos que já estão sendo escassos. Nós temos que otimizar os recursos para que esses recursos sejam bem aplicados e nós sabemos aonde que precisa ser aplicado no nosso estado de Santa Catarina.
Deputado, o senhor falou agora sobre o momento econômico que vive o Brasil. Santa Catarina, evidentemente, faz parte desse contexto, mas ainda assim, nós conseguimos manter alguns bons indicadores e ser referência para o restante do país. Mesmo assim, o senhor manifesta aí sua preocupação com esse momento que nós vivemos, no sentido de redimensionar a estrutura, de cortar despesas, de se investir naquilo que realmente é necessário e de fomentar as boas iniciativas, evidentemente, que existem no Estado. E a campanha que a Assembleia Legislativa criou no primeiro semestre desse ano, mostrando gente que faz a diferença, vem justamente nesse sentido, né? Importante esse momento também para a gente aproveitar a crise para ser criativo, inovador e empreendedor.
Com certeza, nesses momentos de dificuldades que a gente vê a capacidade do gestor, seja o gestor privado ou o gestor público, de evoluir, de crescer e de aprofundar nas suas atividades. E eu acho que é o momento de o governo refletir como um todo o que, que nós queremos para o nosso estado de Santa Catarina, o que, que nós podemos fazer dentro das nossas receitas, porque também nós temos uma limitação. O crescimento da receita do estado tem sido muito pequeno. Mesmo assim, ainda Santa Catarina é destaque no âmbito nacional, principalmente nos estados do sul, considerando Paraná e Rio Grande do Sul. Nós vivemos num estado maravilhoso, podemos dizer assim. Mas é um momento de que a gente possa pensar lá na frente, pensar no nosso futuro, dos futuros dos nossos cidadãos catarinenses, para que a gente possa levar realmente um serviço de melhor qualidade. E aí tem vários setores da nossa economia catarinense que precisa de uma atenção mais especial também.
Quando a gente fala em futuro, não dá para a gente deixar de considerar que esse empreendedor de hoje foi o estudante de ontem e que os estudantes de hoje serão os empreendedores de amanhã. E aí a gente volta a um discurso que o senhor tem deixado muito claro durante seu mandato aqui na Assembleia Legislativa, que é a preocupação com a educação que o senhor citou, inclusive, no começo do nosso bate-papo. E antes de o senhor se licenciar, inclusive, fez um pedido de informações ao governo do estado para saber a quantas anda a situação das escolas estaduais. Já recebeu o retorno dessa manifestação?
Não recebi. Estou aguardando porque a gente precisa ter esse diagnóstico. A gente ouve falar de alguns fechamentos de escolas, há uma precarização de algumas escolas no estado de Santa Catarina, claro que não é uma forma generalizada, mas nós precisamos ter uma atenção especial. Eu sempre entendi e entendo, eu estudei em escola pública, eu fui oriundo de escola pública, e eu sei da importância que é quando um pai ou uma mãe de família que não tem condição de estudar numa escola particular. Então nós temos que valorizar esse professor, nós temos que valorizar essa professora que está se dedicando a cada dia buscando conhecimento e transferindo conhecimento para os seus alunos. Nós precisamos valorizar essas pessoas porque hoje ser professor tem que ter muita vontade e tem que ter muita coragem. Então, nós temos que pensar em investir em escolas, na estruturação das escolas, investir nos professores com uma boa remuneração para que eles estejam motivados a transferir o conhecimento e, consequentemente, nós vamos educar bons jovens e adultos, consequentemente, diante disso. O que nós não podemos e não devemos é cortar, é suprimir direitos. Isso eu não concordo.
E a gente está num momento importante dessa discussão, inclusive, que a Assembleia agora se manifesta oficialmente a respeito do Plano Estadual de Educação, que foi protocolado aqui na Casa pelo Governo do Estado, que deve estar sendo votado no segundo semestre ainda, aliás, na segunda metade desse mês. Um momento importante também para rever toda essa situação e projetar a educação para os próximos 10 anos, como propõe o próprio plano, né?
O Plano Nacional de Educação estabelece que até junho deveriam os planos estaduais de educação estarem prontos. O Plano Estadual de Educação do nosso Estado chegou aqui em junho, consequentemente. Então, nós precisamos ter um tempo para debater, para discutir isso. E essas audiências públicas que foram feitas por todo o Estado de Santa Catarina foi muito importante para buscar subsídios para nós fazermos a adequação necessária. Porque é um plano que vai passar uma década. Então, nós precisamos fazer isso de uma forma mais correta possível e com o menor erro possível.
O senhor acha que foi acertada a estratégia da Assembleia Legislativa no sentido de postergar essa discussão, mesmo considerando que nós tivéssemos aí algum tipo de perda diante das determinações do Plano Nacional de Educação, para poder ter uma discussão um pouco mais profunda e ouvir a comunidade a respeito dessa matéria?
Com certeza, é isso que eu falei. As pessoas, nós precisamos ter diálogo, e o diálogo é permanente. A Assembleia com a população, o governo com a população, o governo com a Assembleia Legislativa, com os deputados. Nós precisamos estar dialogando e buscando o melhor para Santa Catarina, o melhor para as pessoas que vivem e moram aqui no nosso estado de Santa Catarina. E eu não tenho dúvida que o nosso Plano Estadual de Educação, eu como membro da Comissão de Educação também desta Casa Legislativa, a gente discutiu isso. E é importante esse debate porque é da rua que a gente ouve as necessidades.
Deputado, já chegamos aqui à reta final do nosso bate-papo, o tempo passa bastante rápido, mas eu não queria terminar a nossa conversa aqui sem antes conversar com o senhor sobre um aniversário importante que foi registrado recentemente pela Assembleia Legislativa, que é o do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região, que inclusive recebeu uma homenagem particular da sua parte.
Então, no último dia 31 agora de agosto, nós prestamos uma homenagem, uma sessão solene, em homenagem aos 26 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Criciúma e Região, que envolve desde Jaguaruna até o município de Passo de Torres, a sua base territorial. Um sindicato importante no desenvolvimento do nosso estado, de trabalhadores que estão lá dia a dia laborando na sua atividade, que é uma atividade realmente muito repetitiva, e que a gente prezou por esse sindicato, por esses trabalhadores. Na verdade, a gente fala de sindicato, mas nós estamos falando de trabalhadores que fazem parte da base desse sindicato, na presidência do nosso amigo também, companheiro Célio Elias, que tem feito um grande trabalho em benefício dos trabalhadores dessa categoria. Tiveram várias conquistas importantes na questão da sua remuneração, nas normas regulamentadoras, principalmente a norma ANR-36, que visou adequar a atividade laboral dos trabalhadores de frigoríficos. Isso foi muito importante para melhorar a qualidade da saúde e segurança do trabalhador desse setor.
Deputado, para nós finalizarmos, o que os seus eleitores, a população do Estado, pode esperar do deputado Rodrigo Minotto 60 dias depois dessa permanência fora da Assembleia? Muito mais gás, muito mais energia?
Muito trabalho, muita dedicação, muita determinação. Nós sabemos o que queremos fazer. Nós sabemos onde que nós vamos apresentar nossas propostas, nós queremos estar nesse mandato que realmente seja um mandato representativo, um mandato que as pessoas vejam em nós algo diferente, que possa realmente trazer, levar, né? Na verdade, aqui levar dentro dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, os benefícios que as pessoas merecem e os benefícios que as pessoas precisam para ter uma melhor qualidade de vida no nosso estado de Santa Catarina.
Seja bem-vindo de volta.
Muito obrigado.
A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.